Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos os ouvintes e começo por cumprimentar a doutora Gabriela Laranjo e a doutora Luciana Araújo, que vão estar connosco no programa intitulado A Criança no Mundo Atual. Aproveito para cumprimentar também Celso Carvalhosa, que está na sonoplastia. Estejam connosco porque este assunto é um assunto importante em todas as sociedades.
A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação.
Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Há dias celebramos o denominado Dia da Criança, mas todos os dias são dias da criança e também celebramos o Dia do Ambiente. Falar da criança é entrar por caminhos bonitos, íntimos, do carinho, da aventura, do sorriso, do sonho, das brincadeiras. Há uma frase que eu gosto muito de citar, que é de Fernando Pessoa. Grande é a poesia, a bondade e a dança, mas o melhor do mundo são as crianças. E aproveito para saudar todas as crianças que, porventura, os pais tenham ligado o Rádio Joyce a ouvir este programa. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Este texto é de Saint Exupéry. Nós somos memória e projeto. Temos uma memória particular que transportamos connosco, das vivências, das emoções, do que fizemos. E temos projetos para a vida. A idade da criança tem uma memória ainda um pouco limitada e os sonhos da criança são muitos, mas não, às vezes, consistentes. Então, nesta parte, as histórias de vida, do tempo dos avós, da família, dos pais, têm muito relevo. Aliás, há tempos a esta parte, realizam-se sessões para crianças por aqueles que são denominados, ou aquelas, contadoras de histórias. Eles ficam muito, muito felizes quando ouvem essas histórias. Mas vamos descer ao concreto da nossa vida. Encontrei há tempos um senhor que tinha 4 ou 5 filhos e na conversa ele contou que durante a semana há sempre um tempo que ele denominou de meditação, a esposa, o pai e os filhos, em que eles contam como é que decorreram as aulas, a vida, e o que fizeram bem e o que fizeram mal também. Mas aterrando mais ainda acerca das crianças, há dias tive que passar em Valença do Minho, a segunda cidade do nosso Alto Minho. Eu, a entrar numa porta da fortaleza, estava uma senhora vestindo roupa escura e com um cartãozinho na mão, mendigando. E o que é que me pedia a senhora? Dinheiro para comprar leite para os filhos. Sentei-me lá um pouco e comecei a conversar com a senhora, ouvindo-a mais do que falando. Então ela disse que tinha 3 filhos na escola. E perguntei-lhe, e o marido, o que é que faz? É arrumador de carros aí, no largo. Então a vida lá em casa não é fácil. Pois não, eu até estou a pedir dinheiro para comprar leite para os meus 3 filhos. E podíamos continuar assim histórias que às vezes até vemos através da internet. Aquela criancinha que ia passar em frente de um restaurante e um jovem ainda lá sentado, talvez a almoçar, e viu a criança e a criança começou a espreitar pela vidraça e, às tantas, o jovem levanta-se, sai à porta do restaurante, dá a mão à criança, entra no restaurante, senta-o à mesa e partilha a refeição com ele. Sei que o mundo está nesta mudança rápida e por vezes violenta. Todos os dias nós ouvimos referências a julgamentos por causa de um filho ou de uma filha, desta criança que morreu lá embaixo. Mas estamos no tempo das tecnologias. E um caso observado por mim, aliás, eu também fui protagonista nesse caso. Aparecem 2 meninas da etnia cigana. Entraram e viram um dispositivo e perguntaram, o que é isso? Assim, é um telefone? É um telefone? Sim, é um telefone. E o telefone fala? Fala, espera aí. Ok, e liguei para um amigo, disse, olha, tenho aqui 2 meninas que nunca falaram a um telefone. Ele lá conversou um pouquinho com elas e elas ficaram todas satisfeitas. Uma imagem colhida ontem, através da internet. Uma criança dos seus 10, 11 anos, guiando um rebanho, era de cor escura, e às costas levava um irmãozinho, à moda, vamos dizer, africana. Isto para dizer que as situações no mundo, referentes às crianças, são dolorosas. Um relatório que tenho aqui na minha frente tem o seguinte título: fome cresceu mais de 20% no mundo e atinge 193 milhões de pessoas. Estamos um pouquinho ao lado deste mundo? Não, nós estamos neste mundo, neste planeta. Mas a doutora Gabriela Laranjo e a doutora Luciana Araújo estão aqui, no fundo, a representar a vossa atuação dentro do Jardim de Infância de Nossa Senhora de Fátima. Como é que tem decorrido o ano que está quase na ponta final no Jardim de Infância da Senhora de Fátima?
Boa noite. O ano correu dentro da normalidade, tem corrido bem. Há sempre, nem tudo corre como nós planeamos, mas também, se corresse tudo como era planeado, é porque era tudo muito matemático, e com as crianças nada é matemático. Há coisas que nós planeamos, que achamos que vai ser muito divertido e eles vão gostar muito e até podem nem gostar tanto, assim como às vezes, no meio do decorrer da atividade, não é, a atividade não decorre da forma como tínhamos planeado, porque as próprias crianças levaram a atividade para outro rumo. E como eu digo, nada é matemático com eles.
Qual foi a atividade que decorreu em que eles se envolveram mais, ficaram mais alegres?
A última atividade em que eles ficaram mais entusiasmados foi as atividades que nós fizemos no Dia da Criança, que foram jogos tradicionais, que foram as coisas mais simples e que eles se divertiram como nunca, que foi o jogo da corda, o jogo dos sacos, apanhar bolinhas e pôr em cima de copos, andar com o ovo numa colher e de passar de uma etapa para a outra. Foram atividades simples e que eles se divertiram como nunca.
Doutora Luciana Araújo, qual será a importância do brincar para a criança?
Eu acho que o brincar é tudo, não é? A criança aprende a brincar. E acho que a brincadeira nos dias de hoje está cada vez mais a ficar mais extinta. Porque antigamente a gente ouvia falar, e até eu no meu tempo, a gente ia para a rua e ia brincar e estava com os primos e estava aqui. E agora não. E agora as crianças estão na escola. A maior parte, ou a grande parte do tempo, eu até costumo dizer que eu estou mais com os meus meninos do que propriamente durante a semana consigo estar com a minha filha, não é? Porque chega-se a casa, é preparar o dia a seguir, é fazer o jantar, depois acho que também há muito, as crianças têm muitas atividades, acho que são nem todas, mas a maior parte, e o brincar. Depois chego em casa, muitas delas, porque elas falam, não é? É o tablet. Enquanto a mãe está a fazer o jantar ou está a preparar as coisas, ou então o telemóvel, porque a mãe está a fazer o jantar. Portanto, não há, eu acho que não há, olha, agora este bocadinho, não há, nos dias de hoje, não, e tem-se perdido muito da inocência das crianças devido a esse fato. Eu acho que o brincar, o se chegar a casa, o sentar, o ir um bocadinho para o quarto, acho que está extinto.
Disse uma palavra muito interessante: a inocência das crianças.
Sim, porque acho que há muita coisa que passa nos TikToks agora, e elas têm acesso a muita coisa e muitas vezes os pais nem sabem o que estão a ver, porque aquilo agora é o clique de um dedo. É muito giro, estão nos bonequinhos, mas às vezes nem estão nos bonequinhos, não é? E aquela inocência que eles tinham de a descoberta, ou querer descobrir certas coisas, acaba por estar-se perdendo. Porque é muita tecnologia, só tecnologia. Às vezes até acho que eu prefiro que a minha filha pare um bocadinho a ver a televisão, um bocadinho os desenhos animados, do que propriamente esteja em frente a um tablet ou em frente a um telemóvel a jogar ou a ver TikTok. Agora a moda é os TikToks, não é? Inclusive crianças a fazerem TikToks, portanto, para se exporem na internet, não é? Quer dizer, o que é bonito agora é as dancinhas do TikTok, mãe e filha, pai e filho, portanto, as brincadeiras de hoje em dia é, para mim, o que eu mais vejo é as dancinhas no TikTok, gravar vídeos, pronto. É isto aquilo que eu vejo no geral, não estou a dizer que são todas, não é? Mas na grande maioria é isto, e depois perde-se um bocadinho esta fase da infância, que é o pré-escolar, onde eles têm tempo, onde eles podem, se calhar, sair um bocadinho do jardim e, se calhar, irem brincar no parque ou fazerem outra atividade, e perde-se um bocadinho, porque cada vez também estão mais tempo nas instituições, não é? Cada vez chegam a casa, é tomar banho, jantar e ir para a cama. Às vezes eu digo, não há, duvido muito, são raros aqueles que nos relatam, tanto a mim como a Gabriela tem os dela já vão para a escola primária, mas às vezes pergunto a questão, então a mamãe hoje conta um livro ou conta uma historinha? Portanto, eu habituei a minha filha a isso, tem 10 anos, ela ainda hoje pede se eu não lhe conto uma história, ou às vezes brinco com ela e diz, olha, vai estudar ciências que vais ter, mas aquele bocadinho ali com os pais, não há. Não há. E recordações depois terão? Eu tenho muitas recordações de infância com os meus pais.
Cá está, tem um arquivo da memória interessante.
Tenho, graças a Deus. E tento dar um bocadinho isso à minha filha. E acho que é triste perder isso. E depois vai-se refletir, porque disto depois tudo vai-se refletir. Cada vez há mais bullying. Cada vez há mais problemas nas escolas. Porquê? Porque levam os telemóveis e depois só sabem estar com a cabeça para baixo. Não brincam nos recreios, não comunicam. Há dias que falei com uma colega e disse, é impossível. E ela disse, é verdade. Portanto, a filha dela passou por uma colega, lado a lado, e a mãe lhe disse, então não cumprimentas a tua amiga? Já lhe cumprimentei aqui pelo WhatsApp. Então, estava lado a lado. Portanto, não disse olá, colega, mandou pelo telemóvel, quer dizer. E depois surgem os outros problemas à volta disto tudo, não é? Então, que é os bullying, que está cada vez pior. Os meninos, as crianças estão, depois vão para o quinto ano, e as coisas estão muito complicadas. Faltas de respeito, enfim, uma série de coisas.
Está mesmo a abordar o tema, a criança no mundo atual. E fez umas referências aí muito interessantes. A gente anda aí pela rua e às vezes vai a mãe e o pai com um carrinho, com uma criança que vai no carrinho, e à frente de um menino, sim, e da, sim, menina, lá estão eles com o dedinho.
É verdade.
E o que é que acham dessa posição?
A própria criança, eu acho, desculpa, que é para... muitas vezes leva o telemóvel no carrinho.
Eu acho que é um bocadinho a falta de... Eu não sei se seria falta de tempo, mas acho que os pais... A responsabilidade que seria deles e o tempo que seria que eles deveriam perder com os filhos, portanto, eles dão às tecnologias. Portanto, vamos a um restaurante comer e você vê as criancinhas todas, cada uma com os seus tablets, com os seus telemóveis, e os pais a conversarem, portanto, com os adultos. Portanto, isto é o que se vê. Eu não digo que o tablet seja uma coisa que seja proibida, não. Até há coisas interessantes, há jogos interessantes. Mas não há convívio. Eu pergunto-me se na hora do jantar, por exemplo, se há convívio. Se falam uns com os outros, ou se é a televisão, ou se é o tablet para o menino comer e jogar e comer ao mesmo tempo. Eu às vezes pergunto-me isso. Se há, por exemplo, ao fim do dia, como falava aí bem o doutor há bocadinho referiu,
meditação.
Portanto, meditação, por exemplo, eu não faço uma meditação, não botei, mas, por exemplo, chego ao fim do dia, vou adormecer a minha filha, porque ela também gosta mais de falar assim para o fim do dia. E às vezes correu bem a escola, aconteceu alguma coisa que não gostasse, há esta conversa. Não acredito muito. Não é todos, mas na grande maioria não acredito. E preocupa-me, preocupa-me como educador e preocupa-me como mãe. Porque depois os nossos filhos vão para as escolas, não é? E depois têm colegas e depois sofrem algumas consequências não muito agradáveis. E depois a culpa é da escola. Mas a culpa não é da escola. Porque a educação, a disciplina, essas coisas têm que vir de casa para a escola. Nós estamos lá para... Eu e a Gabriela e todas as educadoras e professoras, há dias dizia à professora da minha filha, você está aqui para ensinar e não para educar. Quinto ano, que já tem que pôr meninos fora da sala, porque não consegue dar uma aula. Agora, se a educação vier de casa, muito bem, a gente percebe-se bem, por exemplo, fazem uma asneira, não é? Eles, alguns já dizem, ai, não digas nada à mamã, não digas nada. Portanto, nota-se que eles têm aquele receio. Alguns. Portanto, não, nota-se ali que não têm receio nenhum, que o fazer a asneira ou não fazer é igual. Agora, a culpa não é da escola. Quando as coisas correm mal, quando os meninos batem, quando os meninos... enfim, a culpa, eu acho que... Eu não vou dizer que seja dos pais, mas da escola não é. Nós temos que seguir... Não é? Nós temos que ajudá-los a aprender da melhor maneira que nós conseguimos e sabemos, não é? Dentro daquilo que eles merecem, que é o respeito, é o carinho, é a amizade. Eles também têm que ver a nós como amigas, como confidentes. Também se eles estão ali na escola, não confiem em nós, não é? Não nos veem como amigas também, certamente também não vão gostar de ir para a escola, não é? Agora, se em casa não há a base... É muito difícil dar continuidade.
A base, não há dúvida, é a família. Aliás, o bispo que esteve aqui em Viana...
A colega, há um bocadinho, disse aqui uma frase, que é verdade, aquela frase que tinhas aqui.
Que é, não há crianças difíceis. Acho que a frase não é assim, mas o contexto é, não há crianças difíceis. O difícil é ser criança neste mundo. Porque parece que andamos, nós adultos todos, a correr de um lado para o outro, sempre preocupados em que temos que trabalhar para comprar um telefone melhor, ou trabalhar para ter um carro melhor, ou uma casa melhor. E eu acho que às vezes esquecemos que o mais importante é aquele tempo que passamos com eles. Não, ou seja, não precisamos de férias daqui para as Maldivas para ter umas boas férias. Sim. Se calhar, se ficarmos aqui em Viana, até temos umas melhores férias do que se fôssemos nas Maldivas. Isto não quer dizer que eu não queira também ir para as Maldivas, atenção. Mas não é por ir para fora, não. Para mostrar que fomos para fora, que temos umas boas férias ou uma boa família. Temos é que não precisamos andar de mostrar a toda a gente, temos que fazer para a nossa consciência, para nós, não é para os outros verem.
Doutora Gabriela, deixe-me dizer com graça que depois das férias, terminada a família, disse, ai, acabaram as férias, agora temos que ter outras férias porque viemos cansados.
Sim.
Mas eu estava a referir o nosso saudoso bispo, Dom Anacleto Oliveira, como sabem, faleceu num acidente. Ele escreveu uma carta pastoral aos diocesanos. Os filhos são uma bênção do Senhor. E a certa altura ele cita o grande escritor Goethe, poeta alemão do século XVIII e XIX, um dos grandes da literatura europeia. Duas coisas devem os filhos obter os seus pais: raízes e asas. As raízes ligam-nos ao passado, as asas projetam-nos para o futuro. Pelas raízes recebem a vida, a identidade e a necessária estabilidade para poderem viver. Mas para viver precisam de voar, isto é, de adquirir a devida autonomia e liberdade. Exatamente. Coragem, generosidade, para também eles contribuírem para a vida, colaborando na criação de novas vidas.
Exatamente, porque hoje em dia, lá está, os pais também não deixam os filhos bater com a cabeça, eles vão lá e põem a almofada. Não deixam os filhos aprenderem com os erros. um simples sentar para pensar naquilo que fez de errado é mau porque pode traumatizar. Quer dizer, eu acho que há um bocadinho a tendência de não deixar que nada... Não, há sempre... Vamos na frente para não deixar que nada aconteça. Eles não se frustram, as crianças não se frustram. O dizer o não, não vale a pena dizer não, porque se calhar vai chorar, se calhar vai fazer birras e vai começar aqui a gritar, vamos dizer o sim, é pequeno. E depois isto é uma bola de neve, porque depois crescem crianças que não respeitam nada nem ninguém, o não para eles não existe, porque toda a infância era sim, 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 e depois no primeiro problema que realmente lhes aparece na frente, na vida, que sabemos que são muitos, não é? E cada vez mais, eles não sabem sequer o que fazer nem como se defender. Porque estão sempre à espera que o papá ou a mamá resolva aquele problema dele. E isto, para mim, também é outro aspecto que é mau.
Vamos fazer um pequeno intervalo musical. Eu escolhi a música cantada por Ferman da Câmara, O Rapaz da Camisola Verde.
Mãos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era um rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, eu seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, vai na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, vai na maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Ai-te, rapaz da camisola verde, negra me deixa o vento, vai na maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado, ele ficou de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado.
Estivemos a abordar como educar. O Papa Francisco, aí há 5 anos atrás, fez umas catequeses públicas que depois foram publicadas em livro, a que deram o título A Família Gera o Mundo. E escreve: mas sobretudo uma pergunta: como educar? Que tradição temos hoje para transmitir aos nossos filhos? Intelectuais, críticos de todos os tipos silenciaram os pais de mil maneiras, para defender as jovens gerações contra os danos verdadeiros ou presumíveis da educação familiar. A família foi acusada, entre outros, de autoritarismo, favoritismo, conformismo e repressão afetiva que gera conflitos. Com efeito, abriu-se uma ruptura entre família e sociedade. entre família e escola. Atualmente o pacto educativo interrompeu-se e assim a aliança educativa da sociedade com a família entrou em crise, porque foi minada a confiança recíproca. Os sintomas são numerosos. Por exemplo, na escola comprometeram-se as relações entre os pais e os professores. Às vezes existem tensões e desconfiança mútua e, naturalmente, as consequências recaem sobre os filhos. Por outro lado, multiplicam-se os chamados especialistas, que passaram a ocupar o papel dos pais até nos aspectos mais íntimos da educação, sobre a vida afetiva, a personalidade, o desenvolvimento, sobre os direitos, os deveres. Os especialistas sabem tudo. Finalidades, motivações, técnicas, e os pais só devem ouvir, aprender e adaptar-se. Privados da sua função, tornam-se muitas vezes excessivamente apreensivos e possessivos em relação aos seus filhos, a ponto de nunca os corrigirem. Tu não podes corrigir o teu filho. E o Papa continua. Isto vem na sequência do que a Luciana Araújo acabou de dizer. Ou não é verdade?
É o que eu digo, é desde pôr a almofadinha debaixo da cabeça ou dizer o sim, 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 porque o menino vai ficar triste, o menino não vai gostar, o menino... Quem manda são eles.
E a doutora Gabriela Laranjo, quantas crianças é que frequentam o jardim de Nossa Senhora de Fátima?
À volta de 45.
45?
Sim.
E as idades deles vão de?
3 aos 6.
3 aos 6. Qual é a faixa mais difícil de elevar?
É diferente ser educadora de 3 anos ou ser educadora de 6 anos. As necessidades dos 3 são muito diferentes dos de 6. E a própria curiosidade deles vai-se no, também é diferente. E nota-se que conforme eles vão crescendo, a curiosidade deles vai aumentando. Às vezes parece que a cabeça deles que está a pensar, que está ali assim num turbilhão de ideias, que eles não conseguem falar tão rápido como aquilo que pensam. São idades muito diferentes, mas são muito desafiadoras, quer uma quer outra.
O jardim de infância tem regras.
Sim,
a cumprir.
Sim, como qualquer sociedade, tem que ter regras.
E eles conhecem essas regras?
Sim, eles conhecem, claro que eles tentam sempre dar a volta às regras, tentam levar, como se diz, a sardinha à brasa deles. Mas eles conhecem perfeitamente as regras, que sabem perfeitamente aquilo que podem fazer e aquilo que não podem fazer. O que não quer dizer que as cumpram sempre. Mas conhecem, mesmo os de 3 anos.
Sim, sim.
Numa pequenina recolha que fiz acerca das regras, começam por escrever: dividir com os outros os seus objetos. Às vezes...
Partilhar
um chocolate.
Partilhar o que é que seja. Seja um brinquedo que trouxe de casa, seja os brinquedos da escola. Eu acho que a partilha entre eles, apesar de ser uma coisa que inicialmente lhes custa, principalmente se não tiverem irmãos em casa, não é? Não, é tudo deles. Não sendo filho únicos ou netos únicos, eles não vão... Não quer dizer que sejam... que não consigam partilhar, mas se calhar têm mais dificuldade em partilhar do que outro que tem irmãos, porque acaba por partilhar, não é? Agora, eles sabem e começam a partilhar e percebem que se partilharem que é mais divertido estarem a brincar do que estarem a brincar sozinhos.
E na sua intervenção focou em um aspecto que é o problema de filho único ou filha única.
Sim.
Não mentir.
Não mentir também é importante.
Muito.
Tão importante quanto partilhar.
Comer toda a comida.
Olha, é mais importante partilhar ou não mentir do que comer toda a comida. Porque, como dizia o meu pai, se não tem fome é porque já comeu. Ou então está doente.
Guardar os brinquedos.
Sim, isso é uma das regras.
Não bater no coleguinha.
Sim.
E no professor.
Não brigar.
Sim.
Não chorar e não gritar.
Sim, são regras que eles sabem que não... É o que eu digo, eles sabem, conhecem muito bem as regras, o que não quer dizer que as cumpram sempre. Mas nós também chegamos às vezes mal dispostas, nem tudo corre como nós queremos, somos adultos. Eles também têm os dias deles que são maus, ou que não estão tão bem dispostos, ou porque se chatearam em casa, também têm as vontades deles. Agora eles sabem as regras que têm que cumprir.
E obedecer aos pais?
Sim, mas aí já é com os pais, ou seja, nós podemos dizer que devem obedecer aos pais, que devem fazer o que o pai diz, que não deve fazer birra em casa, mas não é uma coisa que nós conseguimos controlar. Nós da escola conseguimos controlar e conseguimos falar com eles, mas em casa depois já depende dos pais, já não é de nós.
Serem educados para o cumprimento de horários.
Sim, mas eu acho que isso depende também, se eles estiverem habituados e se os próprios pais cumprirem os horários, eles vão aprendendo com o que vêem, ou seja, as crianças aprendem por imitação. Se nós formos educados, eles também vão ser educados. Se nós gritarmos, eles vão gritar. Eles não nascem ensinados, eles aprendem com aquilo que vão vendo. Daí a importância das regras e de saber o que podem ou não fazer, senão é uma confusão na cabeça deles.
O Jardim de Infância está inserido na atividade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Sim.
Até que ponto, por ser uma paróquia, portanto da Igreja, neste caso católica, há a preocupação de lhe transmitir valores espirituais?
Nós temos crianças de várias religiões, ou seja... A católica é sempre a predominante, mas não quer dizer que tenhamos só crianças católicas. Portanto, não é um tema que seja abordado assim com muita intensidade, porque não podemos também estar a ferir suscetibilidades dos pais, não é? Se ele não é católico, também não temos que obrigar a criança a ser ou a cumprir com as regras católicas.
Respeitam, portanto...
Sim, respeitamos as religiões das famílias.
E eles também respeitam os coleguinhas que são diferentes?
Sim, isso aí não tem... É o que eu digo, as próprias crianças não têm problemas, ou seja, eles aprendem com o que nós dizemos, com o que nós fazemos, com o que os adultos fazem. Eles não têm, só porque um é católico e o outro não é, eu não brinco com ele porque ele não é católico. Isso não existe. Eles brincam todos entre eles.
E a importância que dão, por exemplo, convidarem pais... ou avós que venham contar a história da vida deles quando ainda se lembram da infância, se foi uma infância feliz, e o reconhecimento que eles têm precisamente pelos avós, por exemplo.
Nós fazíamos isso um bocadinho antes da pandemia, agora estamos a voltar aos bocadinhos. Foi uma coisa que com a pandemia foi cortada, deixou de existir, deixou de se poder fazer, e agora... Pronto, este é o primeiro ano que as coisas voltaram ao normal, em que já não há restrições de Covid, por isso que o Covid ficou lá atrás. Nós fazíamos isso antes.
Sim, que era uma coisa que eles convidar pais,
agora,
contar
pronto, este ano voltámos um bocadinho a fazer e começa a ser tudo a voltar ao normal.
E por vezes eles têm informação através da digital... do que vai no mundo, outras crianças que passam fome em outras partes do mundo.
Eles todos sabem, por exemplo, que existe guerra na Ucrânia e que há crianças que passam fome e que não têm as mesmas condições que eles têm. Isso eles sabem, mas não é uma coisa... Uma coisa é eles saberem, outra coisa é eles passarem essas necessidades, porque eles sabem, mas é uma coisa que é longe, que eles veem na televisão, não é o dia-a-dia deles. Graças a Deus ainda não é para eles, ainda bem. Mas eles têm essa noção de que existem crianças que passam fome e que estão em guerra. Mas não é uma coisa que eles estão habituados a ver. Ainda bem.
Por isso, por este mundo em que nós vivemos, nos dias de hoje, é que nós escolhemos aquela canção Paz, Pão, Habitação e Educação. E o Papa Francisco, uma vez ou outra, refere aquelas zonas do mundo onde não há teto, nem terra, nem trabalho. Há sofrimento.
Sim.
Há dor. Citei há pouquinho, a fome cresceu mais de 20% no mundo e atinge 193 milhões de pessoas. A nova publicação acerca deste assunto destaca que 193 milhões de pessoas enfrentaram segurança alimentar aguda em 53 países ou territórios no ano passado. A realidade de meio milhão de pessoas requer ações de maior urgência para evitar a fome e a morte em países como Etiópia, Madagascar, Sudão do Sul e o Iémen. Uma das constatações é que o mundo segue em direção errada, com uma alta da fome constante observada em 39 dos países ou territórios avaliados desde 2018. E todos os dias nós vemos imagens nos mais diversos canais de televisão relatando precisamente o sofrimento, a dor. O conflito ucraniano é mais um peso na crise tridimensional de alimentos, energia e finanças. O problema da exportação do trigo que está a afligir várias zonas do mundo. Aliás, o que eu estou a dizer é conhecido pelos meios de comunicação social, mas como estamos aqui num programa A Criança no Mundo Atual, nós temos que ter estes olhares. Temos que ter raízes, como dissemos há pouco, não é?
Sim.
Mas temos que ter asas para voar. Um território angolano, houve mais de 1 milhão de pessoas com fome, que se agregou aos 35 milhões que passaram a enfrentar crise ou pior situação em um quinquênio. Entre os eventos extremos que prejudicaram a situação alimentar em Moçambique estão tempestades tropicais, chuvas torrenciais e inundações. E agora, imaginem-se com as vossas crianças numa zona geográfica do mundo com estes problemas.
Como é que... Eu acho que não dá para imaginar. Eu acho que só vendo, dá para ter uma ideia agora, não dá nem sequer, nem consigo me imaginar num cenário desses. Porque acho que deve ser tão duro, tão duro, tão duro, porque assim, estamos a falar de crianças que não têm acesso à alimentação, não têm acesso à higiene, não têm acesso à saúde, não têm nada. Não é? Quer dizer, como é que uma criança com fome, digamos assim, vai querer fazer alguma coisa, alguma atividade, não vai? Uma criança dessas, que é a barriga cheia, não quer ter algum tipo de dor que possa ter, não é? A alegria deles é ter... Portanto, é muito complicado. Mesmo para essas crianças, deve ser... E para várias pessoas que estão lá, há voluntários, não é? Que vão lá ajudar. Deve ser uma angústia tão grande... Porque acho que essas crianças não devem sequer ter a ideia do que é o brincar. Essas crianças não devem sequer saber o que é brincar. Com fome? A gente, quando está com fome, fico logo irritada. Imagina o que é uma criança. Não dá para pensar.
Recentemente
não consigo.
Vi uma imagem da Amazónia. O senhor, com aquelas penas na cabeça e demais, a fumar um género de cachimbo, mas muito comprido, isso era uma cana, e a esposa ao lado, sem roupa, e 5 ou 6 crianças sem roupa, e conheciam-se, podiam-se contar através do digital os ossinhos. E no entanto, o Brasil é um país.
Eu até ia dizer, aí até me admira, porque fruta, para pescar. Até tem muito, até tem, por acaso é um dos sítios do Brasil onde se calhar há mais fome em certas zonas, por exemplo, do Rio de Janeiro, fome mesmo, daquelas pessoas que têm na rua que não têm mesmo nada para comer.
Nas favelas.
Exatamente, do que propriamente até aí.
Houve um sínodo em Roma que era precisamente sobre os povos da Amazónia. Estamos dentro do programa. Porque é criança no mundo atual.
Sim.
E o Papa depois escreveu uma exortação intitulada Querida Amazónia. Tem textos muito interessantes, se me permitem. Jesus disse, não se vendem 5 passarinhos por 2 pequeninas moedas? Contudo, nenhum deles passa despercebido diante de Deus. Deus Pai, que criou com infinito amor cada ser do universo, chama-nos a ser instrumentos para escutar o grito da Amazónia. Se acudirmos a este clamor angustiado, tornar-se-á manifesto que as criaturas da Amazónia não foram esquecidas pelo Pai do Céu. Segundo os cristãos, o próprio Jesus nos chama a partir delas, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino de plenitude. As próprias flores do campo e as aves que ele criou, admirado, contemplou com os seus olhos humanos, agora estão cheios da sua presença luminosa. Por todas estas razões, nós, os crentes, encontramos na Amazónia um lugar teológico, um espaço onde o próprio Deus se manifesta e chama os seus filhos. E pegamos neste texto sobre a Amazónia como podíamos pegar noutros, talvez mais perto das nossas casas. Constantemente escutam relatos dos bairros do Porto, constantemente ouvimos relatos dos bairros de Lisboa. E já agora, não tem reparado que a violência tem aumentado em Portugal?
Sim.
São facadas, são isto, são...
Há muita, também muita... As pessoas desses países, não é? Tentam procurar segurança e paz. Nem todas as pessoas que vêm são pessoas que são, digamos, que vêm fazer para fazer mal, não é? Muitas delas vêm em procura, se calhar, de melhores condições de vida. Só que depois chegam aqui, que isto também não está bom. Há famílias que neste momento, se calhar aqui em Viana, eu digo em Viana, Porto, arredores, que devem estar, muitas delas devem passar muitas dificuldades. Porque ao que têm que pagar nas rendas, não é? O valor que está uma renda de uma casa, não têm condições para comprar uma, e depois são as despesas, são os filhos, é a escola. Eu imagino que não deve ser nada, nada fácil.
Mas existe uma Declaração Universal dos Direitos da Criança. A Organização das Nações Unidas...
Sim, existe. O problema é que...
Sucessora da Liga das Nações, decidiu adotar e expandir o texto da declaração, sendo ratificada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1959. Essa data marca o Dia Mundial da Criança. A declaração foi sucedida pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que foram ratificados em 1989 pela ONU. Agora era interessante nós lançarmos um olhar sobre esses direitos, que são muitos, e nós que estamos aqui e que vemos o seguinte: há muitos estrangeiros, desde o Brasil, a Venezuela, a Colômbia, a África, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e tudo mais. Por vezes estas pessoas têm dificuldade em registar os filhos, né? Por vezes têm dificuldade em arranjar um documento Até que ponto, neste caso, nós, a nossa sociedade que acolheu essa gente, e é bom, somos abertos, somos fraternos, somos um povo amigo. Até que ponto quem acolhe, que somos nós, é capaz de ajudar?
A gente vai ajudando. Eu acho que há que dar, portanto, na educação tem que se dar prioridade às crianças. O problema é que os pais também têm que ter trabalho para poderem pô-los, não é? Na escola, isto aqui gera um bocadinho, se não arranjo trabalho, não consigo pôr na escola. Isto depois é o tal ditado, não é? Onde há uma desgraça.
Não há pão, toda a gente raia.
Exatamente, o problema é esse, é que se calhar vêm a pensar que ei, vamos conseguir melhorar e depois chegam aqui e veem que afinal que era uma ilusão, que as coisas não são tão, tão fáceis assim, não é?
O nosso programa está quase a terminar e acho que foi interessante a nossa conversa neste programa A Criança no Mundo Atual. E só a terminar, um pequeno texto do Papa Francisco. A memória das virtudes familiares ajuda-nos a compreender. Nós estamos já mesmo, já conhecemos e ainda conhecemos quantos milagres podem acontecer quando uma mãe tem olhar e atenção, assistência e cuidado para os filhos dos outros, além dos próprios. Até recentemente era suficiente uma mãe para todas as crianças da praça. E ainda, sabemos bem que a força adquire um povo cujos pais estão prontos a mover-se na proteção dos filhos, de todos, porque consideram os filhos um bem indizível que são felizes e orgulhosos de proteger. Atualmente, muitos contextos sociais colocam obstáculos ao convívio familiar. É verdade, hoje não é fácil. Devemos encontrar um modo de recuperar. À mesa fala-se, à mesa ouve-se, à mesa recebe-se o carinho, a tradição e o olhar para o futuro com olhos de ver a beleza que é a criação. Quero lhe agradecer a vossa presença no programa.
Obrigada a nós.
E felicidades para a vossa ação educativa no Jardim de Nossa Senhora de Fátima. Agradeço à doutora Gabriela Laranja, à doutora Luciane Araújo e, ao mesmo tempo, sugerir alguns ouvintes que inscrevam as crianças no Jardim de Infância, onde há raízes e asas para voar. Muito boa noite a todos os ouvintes. Espero que este programa tenha ajudado a refletir sobre a problemática da criança no mundo atual. Ao Celso Carvalhosa, a Sonoplastia, o nosso muito obrigado. Muito boa noite e continuação de bom tempo e bem aí as festas dos santos populares. Boas festas.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.